A depressão sazonal é uma depressão que ela acontece muito no outono e no inverno, né? A gente percebe que os pacientes, eles acabam trazendo essas questões para o consultório porque eles percebem que eles mudam, né? Ficam mais tristes, eles acabam aumentando o apetite, ficam sem energia para fazer algumas coisas, às vezes ficam mais sonolentos, algumas pessoas muito mais irritadas, e geralmente dura dentro desse tempo, né, do outono, inverno, e depois, em alguns casos, eles acabam até se recuperando, saindo, e outros acabam passando um tempo maior, porque já tem outras questões que acabam aparecendo dentro desse tempo, mas geralmente essa depressão acontece pela essa falta mesmo de luz. A gente fala da luz solar, a pessoa que acaba não se expondo muito à luz solar, fica mais isolada, fica menos social e ali acaba fortalecendo essa sensação de vazio, de solidão.
Nossa, então vocês realmente observam, né, no dia a dia que as pessoas tendem a ficar mais tristes nesse período?
Sim, infelizmente algumas pessoas, por conta do inverno, elas acabam se fechando mais, né? E como você acaba não se interagindo com outras pessoas, se socializando, ou não se alimentando bem, ou não dormindo bem, quando você não busca, né, estar em contato com outras pessoas, fica com essa sensação mesmo, né? De estou só, não tenho ninguém, é uma tristeza profunda, e às vezes uma tristeza que não tem nada ali para justificar essa tristeza, esse vazio, esse incômodo. Então, a busca, né, aos consultórios, às clínicas, é justamente dentro desse período, dentro do caso da depressão sazonal.
Nossa, e como evitar e como tratar essa depressão sazonal?
Acho que é importante a gente entender primeiro, né, como é que funciona esse corpo, né? Às vezes as pessoas já vêm com a depressão e elas intensificam no outono e no inverno. Então a gente precisa olhar bem para o paciente, é esse. Se é uma questão que vem anterior a esse período ou ela acontece dentro desse período, para a gente fazer um diagnóstico adequado, né? Esse paciente precisa entender que ele precisa falar desse corpo, né? Quanto tempo que ele se sente assim, para a gente fazer um diagnóstico adequado e fazer os encaminhamentos. Às vezes vai precisar de medicação, em alguns casos você vai precisar mudar essa rotina, entender que esse paciente vai precisar fazer esse movimento de sair, entrar em contato com outras pessoas, às vezes mudar a alimentação, criar um hábito de fazer uma atividade física um pouco mais dinâmica, porque ele vai ter que interagir com outras pessoas. Fazer esse movimento, a gente entende que traz muitos benefícios. Em alguns casos, não precisa nem da medicação. Em alguns casos, é claro que a gente precisa estar muito atento como esse paciente está funcionando. Em outros casos, você sim vai fazer um encaminhamento, mas entendendo que a terapia é importante para falar sobre esses sintomas, entender que às vezes a família vai precisar estar mais perto, porque nessa época, geralmente, né, nos lugares muito frios, vocês se isolam mais, cada um fica no seu canto, no seu espaço. E hoje, por conta, né, hoje não, né, já há um tempo, por conta das redes sociais, dos aplicativos, as pessoas acabam falando muito pelos aplicativos, não tem aquele contato, né, do abraço, do beijo, de estar perto. Isso realmente dificulta, né, a melhora do paciente.
Uhum. Voltando ao que você explicou no início, era bem isso que eu ia perguntar também. Como que a gente identifica que é uma depressão sazonal ou, de repente, é algo mais grave?
Uhum. Então, é importante a gente olhar sempre para essa história desse paciente, né? Se é um paciente que é recorrente, nesse período do ano, ficar mais isolado, mais fechado, mais depressivo, você vai entender que ali tem uma questão do tempo mesmo. Agora, esse diagnóstico é quando esse profissional precisa estar atento às falas desse paciente, buscar esse histórico, como é que ele funciona, desde quando que ele sente tudo isso, já tem quanto tempo vivenciando essa sensação no seu corpo, no seu dia a dia, nessa rotina, porque a rotina muda. Então é interessante olhar para esses pontos específicos para você fazer o diagnóstico adequado e esse paciente ter o suporte que ele precisa.
Uhum. E você falou muito sobre a interação social, né? Isso é algo que a gente percebe. Sim. Que não sei se é uma tendência ou se a gente vê isso mais nas novas gerações, por causa justamente das redes sociais. Está mais difícil a interação social e isso é um problema, né?
Sim, eu acredito que na pandemia isso se intensificou. As pessoas se acostumaram, né, a falar pelos aplicativos, pelas redes sociais, chamada de vídeo, enfim, pelos grupos, né, foram formados vários grupos de famílias. E as pessoas criaram e acreditaram que ali era uma forma de se comunicar. Também é uma forma de se comunicar, também é uma forma, não é a forma. O importante é as pessoas entenderem, né, que o contato, estar perto, olho no olho, né, se sentir próximo, o outro sentir que você está ali, que você gastou seu tempo para estar com aquela pessoa, que você criou um momento para estar junto, que você abriu mão, ou você colocou essa pessoa na sua agenda, ou você também se colocou nessa agenda, é fundamental para melhorar essa relação, melhorar esse humor, porque tem coisas que você só consegue rir ouvindo a voz daquela pessoa falando. Uhum. Às vezes a pessoa conta alguma coisa para você, até é muito engraçada, escrita, você, parece que é bacana. Mas quando essa pessoa te fala, você consegue rir, você consegue se emocionar. É isso, né? A gente precisa entender que as relações, elas são humanas, elas não são digitais. Estar perto, né, estar próximo ajuda muito a fortalecer esses vínculos, a melhorar esse humor, a melhorar o dia, né? A pessoa entende que eu tenho pessoas por perto, eu sou amada, eu também amo. Isso é interessante para as relações.
Uhum. Uma coisa que eu converso muito com os meus amigos é às vezes na rotina, uma loucura, assim, a gente precisa ser intencional para estar junto, porque se a gente for deixar, a rotina engole a gente, então a gente tem que ser intencional para estar perto dos amigos, né?
Sim, sim, criar momentos, né? A gente às vezes espera alguma coisa acontecer, ou que o outro faça esse convite, faça você também esse convite, faça você também acontecer, tire esse tempo para estar junto, para dividir, né, as suas alegrias, as suas dores, as suas conquistas. Eu acredito que isso te fortalece no dia a dia, fortalece a sua imunidade, você se sente mais forte, você se sente capaz, porque tem alguém também ali dizendo, poxa, você é bom nisso, você sabe fazer aquele trabalho bem feito, você é uma excelente mãe, você é uma pessoa, uma esposa bacana, uma amiga excelente. Eu acho que são essas coisas, alguém te dá um feedback ali, você consegue se sentir amada, né? Quando você tem uma relação de verdade, porque a relação de verdade é aquela que você investe nela. Uhum. Né? Porque hoje é muito fácil, você pode falar com, sei lá, quantas mil pessoas e são só palavras. Quando você cria esse momento para estar com essa pessoa se sente importante, você também é importante, você também se beneficia dessa relação. Porque é nessa construção de relacionamento que você entende que você tem alguém ali que você pode contar.
Uhum. E voltando um pouco à questão da depressão sazonal, né? Então, se o frio Sim. pode trazer um pouco dessa sensação, esse sentimento, né, mais introspectivo, a gente fica um pouco mais para baixo, o contrário Uhum. é verdadeiro? O sol pode fazer a gente ser mais feliz Sim. e mais alegre?
Sim. O sol é uma vitamina importantíssima para o corpo, para o cérebro. Né? Você percebe que no verão as pessoas estão muito mais animadas, elas criam situações, elas ficam... Quem tem praia, né? Quem tem o privilégio de ter praia, uhum. cachoeira por perto, as pessoas aproveitam esse dia para se encontrar, né? Para pegar aquele solzinho da manhã. E realmente o sol traz esse benefício. As pessoas precisam entender que não precisa às vezes ficar muito tempo no sol, mas você tiver 30 minutinhos, né? O solzinho que aparece ali, vai lá, né? Pega a sua cadeira, se você conseguir, se tiver uma varanda, se tiver um espaço, se você mora numa casa, se tem um quintal, né? Se você pode fazer uma caminhada, mesmo não é para correr, pode andar pela rua tranquila, coloca um tênis, alguma coisa que te traga um conforto nos pés, e tenta pegar esse sol, né? Coloca uma música. Música para você ouvir, nada de música melancólica, uma música que te coloca para cima, uma música que te faça pensar no futuro. Isso é importante, né? Você entender que você está viva, que é interessante esse sol junto com a música, junto com as suas recordações, ou marcar com um grupo de colegas, de amigos para sair, para fazer esse movimento também é legal. Às vezes, tomar seu café na varanda, pegando esse sol da manhã, no quintal. É um movimento, a gente precisa se movimentar para as coisas acontecerem. nada está pronto, né? A gente precisa fazer acontecer. E quando a pessoa está depressiva, ela não consegue ter esses pensamentos, né? Ela só quer ficar realmente isolada, fechada. Então, assim, é importante que as famílias estejam atentas, seus entes queridos, né? Uma pessoa idosa, uma pessoa, às vezes, que mora sozinha, que às vezes está muito fechada, muito isolada. Caramba, o fulano fugiu, sumiu, nunca mais falei. Vai lá, vai fazer uma visita, vai ver como essa pessoa está, né? Estamos entrando aí no inverno, né? Esteja mais atento aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus familiares. Esteja atento a você, se perceba, né? Se olhe, porque a gente sabe como a gente funciona. Caramba, eu tô diferente. Uhum. O que está acontecendo comigo? Eu acho que é interessante a gente se olhar também, se perceber. E essa compreensão do nosso corpo, do nosso funcionamento, faz toda a diferença. Quando você se conhece, você consegue entender que tem uma coisa diferente ali com você. Se é algo bom, ok. Se é algo que você percebe que não está tão legal, busque ajuda, né? Não espere ficar pior.
Uhum. Eu não sei se eu sou uma exceção, mas eu falo que os meus dias preferidos são frio e sol, porque eu gosto muito do frio quando tá frio, uhum. Mas eu preciso, sim, do sol. Dias cinzas eu fico nessa sensação mesmo de que tô mais para baixo, mas o calor às vezes me deixa mais morgada assim também, não sei se também varia com a personalidade da pessoa, né?
Sim, porque parece que esses dois polos, né, frio e calor, te dá vontade de fazer coisas, né? O frio, você quer fazer uma comida diferente, você já quer colocar uma roupa diferente, às vezes o seu perfume já muda, você já quer um perfume mais denso, né, porque tá no inverno. Então te dá vontade de fazer algumas coisas, te dá vontade para viajar para lugares mais frios, para você aproveitar aquele frio, a gastronomia daquele lugar. E no calor a mesma coisa. Quando fica esse dia cinza, é o que você colocou, né? Eu faço o que nesse dia? A gente tá estranho. Né? Fica uma coisa esquisita. No calor, esse vapor também é muito ruim, né? A gente fica um pouco corpo mole, né? Com aquela sensação de cansaço. É importante a gente entender que não são essas coisas que é a depressão sazonal, né? É quando aquele é um tempo maior, né? Não é específico. É um dia, hoje está muito abafado. Aquele dia você está mais molinha, está mais cansada, exausta. Às vezes não fez muita coisa, mas também não dormiu muito bem. O dia não vai render muito. É um dia ali específico. A depressão sazonal, ela dura um tempo maior, né? Tem que entender que é ali outono, inverno, ela dura um tempo maior, não é algo assim muito pontual.
Tá certo, Cláudia, mais alguma orientação, dica aí para quem tá nos ouvindo sobre esse assunto?
Acho que a dica é se olhe, né? Se entenda, se respeita, se acolhe. Acho que quando a gente se acolhe é a hora que a gente se coloca, a gente pega na nossa mão e leva a gente para passear, leva a gente para o sol, leva para a terapia, leva para encontrar os amigos. É você pegar na sua mão e se levar para esses lugares que vai te trazer alegria e bem-estar.
Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Nada.
Nós conversamos com a psicóloga Cláudia Mello, falamos sobre depressão sazonal.